Muito obrigado, senador Wilson Santiago. Senhores senadores, senhoras senadoras, de vez em quando aparece uma chance do Senado Federal, do Congresso da República, dar um recado à sociedade brasileira e mostrar que nós somos não apenas os guardiães do conservadorismo, mas nós podemos ser a vanguarda da transformação. Nesse momento, está nas nossas mãos a chance de fazer isso com a reforma política. Nós temos uma tradição longa, senador Giovanni, de fazermos reformas parciais, nunca completas. Veja quantas décadas levamos para fazer a abolição da República. A gente fazia a reforma do ventre livre, a reforma do sexagenário, mas nada de abolição. Só quando não tinha mais jeito é que a gente fez a abolição. Veja a própria República, que é uma reforma radical do ponto de vista da monarquia para a República. Mas o que é que mudou de fato, além de elegermos o presidente? Até a casa onde habita o presidente continuou chamando de palácio, como no tempo do Império. Nós nos chamamos de nobres, até hoje, de excelências. Nós não fizemos a verdadeira reforma. Nós precisamos fazer agora, senadora Hoffmann, e um dos itens que eu vou ler aqui foi inspirado numa proposta sua, nós precisamos fazer a verdadeira reforma. Mas eu temo que a gente esteja caminhando para uma reforma puramente eleitoral e não a verdadeira plena reforma republicana. Eu estou soltando uma proposta para dar à comissão, da qual eu não faço parte, e para debater com quem quer que seja sobre como seria uma reforma republicana, dividida em eleitoral, legislativa, executivo, judiciário, cultural, moralizadora. Diversas reformas que a gente precisa. Começo lendo as propostas na ordem da reforma eleitoral, que é o que está mais em vigor e o que é que parece que vai terminar sendo o limite e não o início, como eu trabalho aqui. Sobre o voto em lista, eu defendo na minha proposta o voto em lista, mas com uma condição: o eleitor escolhe o nome do seu candidato. Isso não é difícil, é a chamada lista aberta. Primeiro, em vez de votar num candidato, vota-se no partido. Mas aí aparece a lista de todos os nomes do partido e o eleitor, outra vez, vota no nome que ele quer. Com isso, a gente prestigia os partidos, mas não cai na ditadura dos partidos de escolherem a lista conforme eles querem. Segundo, o que fala-se de financiamento. Eu inicio a minha proposta. E se não der tempo de tudo, segunda-feira eu volto aqui, senador, não se preocupe se cortar o tempo. Em vez de começar por quem financia, eu começo por como reduzir o custo da campanha. Claro que eu sou favorável a um fundo público, mas fundo público com os custos elevados de centenas de milhões de reais por cada campanha eleitoral, não por cada candidato, é difícil pedir ao eleitor, é difícil pedir à sociedade que aceite. Podemos reduzir esse custo, por exemplo, o programa eleitoral, seu candidato ao vivo, ou até mesmo toleremos o candidato gravado, mas sem a parafernália do marketing, que hoje custa uma quantidade muito grande. Reduzido o custo, com o horário limitado apenas às falas dos candidatos, eu aí proponho duas formas diferentes de financiamento: o público voluntário ou o público puro. O público voluntário seria o financiamento do público, mas não do governo. Cada um candidato busca a contribuição das pessoas. Aí alguém diz, mas isso continua o mesmo. Não. A minha proposta é que haveria um limite por candidato. Um limite por contribuinte. Nenhum contribuinte poderia dar mais do que um certo valor. Com isso, a gente faz com que a campanha seja dentro de limites de decência do financiamento. Porque o mais rico brasileiro não podia dar mais dinheiro do que o menor dos brasileiros. Se isso, por acaso, não for possível, eu sugiro aí o fundo público puro. É melhor do que a situação atual. Uma outra medida é a perda imediata do mandato para aquele candidato que não cumprir essas obrigações. Aquele que gastar mais do que a justiça eleitoral definiria. Ou aquele que receber mais de um contribuinte do que a lei permitiria. Ainda no caso de legislação, eu discuto o voto distrital e o voto não distrital. A minha proposta é que tenhamos voto distrital para 40% dos deputados. 40%. Com isso, a gente permite a vantagem do distrital, que é uma campanha mais barata, mais chão a chão, mas evita um problema do voto distrital, que é o voto sem ideologia. É o voto provinciano, paroquial. 40% dos deputados serão eleitos pelo voto distrital. 50% seriam eleitos pelo voto estadual em lista aberta com a participação do eleitor. E aí pode se perguntar, e os outros 10%? Os outros 10%? Senador Randolfo, eu trago uma novidade. Eu defendo que 10% dos nossos deputados federais sejam eleitos numa disputa nacional. Podendo ter voto de qualquer estado, eles chegarão na Câmara com mandato igual aos outros, mas representando o Brasil inteiro, não representando aquele estado. Qual é a vantagem disso? A vantagem é poder trazer para aqui os grandes nomes nacionais e que eles disputem entre eles, em vez deles disputarem com os candidatos locais. Os presidentes de partido vão ser candidatos a deputado federal nacional. É claro que virão líderes religiosos, virão artistas, mas eles disputarão entre eles. E não com nós, que não somos nomes nacionais. A gente criaria uma categoria de deputados com o mesmo poder dos outros, sentando nas mesmas cadeiras, votando igual aos outros, mas eleitos com o voto nacional. Quanto ao voto do vereador, eu sugiro que sejam todos eles distritais. Mas sugiro algo que provavelmente inviabilizará uma candidatura minha outra vez à presidência da República. Eu sugiro que os vereadores em cidades com menos de 50 mil habitantes se transformem em conselheiros municipais sem remuneração e sem a dedicação integral. 50 mil habitantes é menos de 20 mil eleitores. É perfeitamente possível exercer a função sem necessidade da remuneração. Pode-se até discutir alguns incentivos municipais para esses vereadores, mas sem a necessidade desses salários vinculados nacionalmente. A outra proposta é o fim da reeleição para cargo executivo que a comissão já propôs. Mas eu avanço com um projeto meu que está aqui desde 2007, que proíbe a reeleição para qualquer cargo, mais de uma vez. Para executivo seria uma só vez, 5 anos. Até defendi 6 anos para coincidir as eleições com vereador e com deputado. Agora, nenhum de nós, senador, nenhum vereador, nenhum deputado poderia ser reeleito consecutivamente mais de uma vez. Então ninguém teria mais de 2 mandatos seguidos. Agora, para ser uma reforma política republicana, é preciso fazer uma coisa que vai incomodar muitos. Eu acho que nem líder sindical deveria ter direito a mais de uma reeleição. Nem presidente da CBF deveria ter direito a mais de uma reeleição. Aí dizem, mas é uma entidade privada, mas de caráter público. O dono pode ser reeleito para sempre, porque ele é dono. Mas os outros, a gente teria que limitar. Qual é a vantagem disso? Dinamiza o processo, renova as lideranças e quebra o vício de transformar a função pública em uma profissão. Porque já há algumas pessoas cujos nomes já incorporaram o cargo. A gente tem que quebrar isso. Uma outra possibilidade, que também eu sei que é polêmica, é a permissão do candidato independente. Nossos partidos estão tão sem característica forte que eu não vejo por que uma pessoa não possa ser candidata independente de partido. Agora, temos que dificultar para que ele seja. Para ser candidato sem partido, precisaria ter 5% de assinaturas de eleitores indicando para ser candidato, o que faz difícil uma pessoa ser candidata independente. Além disso, como voto para deputado é por lista, ele terá que sozinho ter o número de votos que concorra com todo o partido. O outro é o direito a desligar-se do partido. Eu creio que a gente deve manter a fidelidade de cada parlamentar ao partido, sinal do Elcídio. Foi eleito para um partido, tem que ser fiel. Mas tem partido que não é fiel ao candidato, ao eleito. Tem partido que trai o eleito. Aí eu acho que a gente deveria abrir a possibilidade dele se desligar, mas sem poder entrar no outro partido. Ficaria aqui como independente. E como independente, ele teria muita dificuldade de ser candidato outra vez. Se ele se desliga no partido, ele não perde o mandato, mas ele perde provavelmente a chance de ser candidato à reeleição. Só se conseguir 5% de pessoas que o apoiem. É preciso também fazer com que não haja mais aliança para cargos majoritários nas eleições. Cada partido tem que lançar seus candidatos a presidente, a governador, a prefeito. E essa é uma maneira de acabar praticamente de uma vez com as legendas de aluguel. É uma maneira de ideologizar, obrigando o partido a ter candidatos próprios. Eu creio que, para não continuar lendo todos desse capítulo de eleitoral, eu quero passar já... Eu trato aqui também da ideia de voto obrigatório ou não. E a minha proposta é que não votar é uma omissão que deve ser cobrada. Mas não com essa multa de R$3. O voto seria obrigatório. E quem não votasse, apenas seria assistir palestras feitas pela Justiça Eleitoral sobre o que é política, a responsabilidade de cada um.